sensaciones hoy, luego de las elecciones en el día de ayer y el triunfo de Lula?
Sí, mucha alegría hoy, ontem, a madrugada, mucha festa, Brasil entero, todas las capitales, las ciudades. Mucha alegría, mucha comemoración. Tínhamos 2 milhões de pessoas aqui no centro, na Avenida Paulista, em São Paulo. E muita alegria, tem uma música fazendo muito sucesso. Já ir, com o verbo ir, já ir, de ir embora, já ir. Então, era muita cantoria.
Sim, vi um vídeo de Xuxa cantando Já Ir.
Sim, todo mundo. E para nós, mais militantes, era uma vitória fantástica, porque vencemos uma máquina, vencemos violência, vencemos o uso do dinheiro público, toda sorte de repressão, e mesmo assim Lula teve 2.130.000 votos a mais. É uma grande vitória, uma grande vitória.
Como foi o dia, a jornada eleitoral em São Paulo? Desde acá se vieron actos de violência contra militantes, contra activistas del PT ou identificados com Lula. Como foi aí a situação em São Paulo?
Tivemos muitos casos de violência, muitos. A morte lá em Foz do Iguaçu. Tivemos um trabalhador que assassinou o companheiro por causa dessa divergência. E o último, mais emblemático, foi o caso da deputada federal Carla Zambelli, que perseguiu periodista que foi criticá-la em Lacade, e ela saiu correndo atrás dele com uma pistola e ameaçou todos num bar. E isso é resultado de uma política de armas. De Bolsonaro usava o dedo como uma expressão de uma arminha e estimulou, e aprovou leis liberando armas. Nós temos recordes de liberação de armas e isso é um estímulo para que as pessoas, por qualquer coisa, o grande problema dos homicídios não são os latrocínios, né, que é matar para roubar, mas por motivos fúteis, né, por motivos fúteis, a presença da arma, claro. Só a presença da arma é o suficiente para que tenhamos no trânsito, na rua, ou por motivos fúteis, 80%. Dos crimes, dos homicídios e feminicídios são por motivos fúteis.
Como é o vínculo de los clubes de tiro com o ativismo de Bolsonaro?
Isso é balela, isso é farsa. É a vontade, é a indústria de armas motivada pelos Estados Unidos para vender armas. A deputada é uma representante, a Carla Zambelli é uma representante das indústrias de armas. E o clube de caça, de tiro, é balela, é uma farsa, é uma desculpa.
Situação de los medios de comunicação, ustedes tienen allí esta plataforma RBA, Radio Brasil Atual. Sim. ¿Cómo fue la información? Sabemos que en los últimos días hubo una estrategia basada en fake news a través de distintas plataformas, pero queremos que nos cuenten cómo lo vivieron allí desde el medio.
Sí, yo soy vicepresidente de una fundación que tiene a TVT, que es la Televisión de los Trabajadores, o a Radio Brasil Atual, e também uma plataforma da web, né, da rede, da internet, que é a Rede Brasil Atual, RBA. Nós fomos vitoriosos nesse período. Primeiro porque há também na parte da mídia liberal, os principais jornais, houve uma saturação contra a ultradireita. Então jornais como a Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Globo, o Jornal Globo, Jornal Nacional, não são nossos aliados, nunca foram. Porém, fizeram uma narrativa pela democracia, sabiam o perigo que é Bolsonaro. Então, o noticiário nesses grandes grupos liberais não foi tão prejudicial, né? Acabou ajudando.
Claro.
E também tivemos, diferentemente da eleição anterior, onde perdemos feio com as fake news, desta vez conseguimos uma estratégia de disputar as narrativas e colocá-los na defensiva, principalmente com os vídeos aí da deputada com a arma, com o outro do partido PTB, que de trabalhista não tem nada, né? Partido Trabalhista Brasileiro, Roberto Jefferson, que recebeu a Polícia Federal com granadas. Enfim, essas narrativas todas, o momento de vocês acompanharam a expressão pintou um clima.
Sim.
Que o Bolsonaro, passeando de moto, viu umas meninas venezuelanas e parou porque pintou um clima. Então, isso tudo afetou a imagem da direita de defender a família, os bons costumes, e fomos vitoriosos, ainda que talvez em menor quantidade, porque eles tinham máquinas dos Estados Unidos, robôs, né? Mas mesmo assim conseguimos criar uma guerra quase igual, de deixá-los na defensiva, de confundi-los, e isso foi muito bom. Que eu recomendo que todos os nossos companheiros, nossos irmãos aqui, utilizem com muita, muita força e olhem com atenção esses últimos dias do que os apoiadores de Lula fizeram na internet. Foi muito vitoriosa.
Bien. Te pregunto ahora en particular sobre San Pablo, ¿qué nos podés decir de este hombre de ultraderecha, del equipo de Bolsonaro, Tarcísio Gómez, que ganó en San Pablo, que le ganó a Fernando Haddad?
Sí, San Pablo es el estado del mayor capitalismo aquí do Brasil, es el estado más rico. Porém, já foi o primeiro usuário do Bolsa Família. Então, nós temos aqui situações típicas do capitalismo do terceiro mundo, polos avançados do capitalismo, do mercado financeiro, e, ao mesmo tempo, muita pobreza. Pelo interior, isso nós vencemos na capital com o Haddad e perdemos no interior. Se eu não me engano, foi mais ou menos parecido com as eleições no Uruguai, recentemente, onde e no interior as cidades são muito ricas, e o programa do PT precisa ser atualizado para essas cidades mais ricas. Devemos atualizar com a juventude, com cultura, com meio ambiente, tem muito agronegócio. Então, nos locais mais pobres nós vencemos, e nesses locais mais do interior, né, muitas cidades, nós não conseguimos chegar com o nosso discurso, e acho que faltou abraçar, que foi a grande novidade das eleições, abraçar o centro, né, o centro, a direita, órgãos como os hospitais filantrópicos, o Rotary, o Lions, que são aqueles agrupamentos que fazem muita política no interior, né? E conservador por natureza, né? Conservador não só ideológico, mas aquelas pessoas que conseguiram construir, ter um imóvel, estudar, ter um carro, e querem conservar, né? Querem conservar, claro, esse patrimônio, e tem muito medo da esquerda, né? Então, mas eu acho que é um processo a ser construído. Nunca fomos tão longe em São Paulo com o governador. Fomos bem, né? Mas não conseguimos vencer.
Por último, te pregunto la situación en el día de hoy. Sabemos que hay camiones cortando las rutas, quema de neumáticos. Todavía, sí, por sí, lo menos por lo que sabemos de acá, Bolsonaro no ha reconocido la derrota.
Sí.
¿Qué información tienen allí, qué es lo que está circulando, por lo menos en filas del PT y del movimiento social, con respecto a lo que va a pasar y cómo se va a producir esta transición.
Sí, es una incógnita ese silencio de Bolsonaro. Típico dele, né? Provavelmente estará intentando alguma coisa. As notícias ainda não são claras de como ele vai. Provavelmente ele vai reconhecer, condenando, dizendo que teve fraude, mas ele também tem o limite dos outros governadores que foram eleitos. E ele está muito, muito amarrado no Supremo Tribunal Federal e no Supremo Tribunal, no Tribunal de Justiça Eleitoral. Então, as coisas podem ficar pior para eles, porque em janeiro ele perde o foro privilegiado e pode responder todos esses processos que ele tem na primeira instância da Justiça Comum. Então, é uma situação muito dramática para ele, né? E dos caminhoneiros, as lideranças dos caminhoneiros, que são de direita também, estão negando que seja uma articulação associativa, que são algumas pessoas que param o caminhão em algum lugar, pagam, provavelmente, há notícias aqui da Avan, né, lá de Santa Catarina, o que a gente chama aqui, que eu não gosto muito, é o velho da Avan, né, o Luciano Hang Avan, né? Que andou pagando para está mais para arruaça do que um movimento político, mais para distúrbio, né? Então para o caminhão e fica segurando, mas estão todos negando, inclusive bolsonaristas históricos aí, caminhoneiros, estão dizendo que não se trata de um movimento organizado, que a hora de baixar a cabeça e de levantar a cabeça, melhor dizendo, e continuar a luta. Mas até agora não é preocupante. Vamos ver, vamos ver.
Claro. Paulo, te agradecemos muchísimo este contacto y bueno, esperamos volver a contactarte más adelante para ver cómo sigue esta transición.
Sí, sí. Fiquen à vontade comigo. Sou também de rádio. E também sou dos bancários, né? A rádio é da Rádio Camaquã, é isso?
Aí está, igual deste lado.
Sim, sí. E também Pepe Mujica esteve conosco sábado, isso é uma enorme alegria para nós.
Estuvo, sim.
Sí. E agora Alberto Fernandes está com Lula, recebi um vídeo dele se abraçando muito intensamente. Então, temos muito pela frente. Vamos precisar de muita colaboração entre todos nós. Muito, muito, muito obrigado. E desculpa o português, porque meus amigos, eu domino um pouco do espanhol, mas meus amigos dizem que é melhor falar português do que o portunhol, que se entende melhor em português, sim, do que o portunhol.
Não te preocupes, então, tal qual. Assim é.
Okay.
Um abraço, Paulo. Estamos em contacto.
Ok, muito obrigado. Um abraço.